Papo Reto.
Então, Dia Mundial da Felicidade, então vamos falar sobre esse sentimento tão bom e às vezes tão difícil de ser encontrado, que é a felicidade, né? Para falar um pouco sobre esse tema, a gente está aqui com o psicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental, é o Vitor Friari, e ele já está aqui com a gente. Olá, Vitor, uma ótima tarde a você, tudo bem?
Olá, boa tarde, Edileia, a todos os ouvintes. Feliz Dia da Felicidade!
Oba! Felicidade é receber você por aqui, viu, Vitor?
Tá, que certo, demais! Ficar aqui também com vocês é muito bom. Espero que a gente tenha um bom bate-papo sobre esse tema muito bacana, que é felicidade.
Perfeito, Vitor. Vamos lá, então. Tem como a gente definir, mensurar a felicidade? Como é que a gente fala? Como a gente pode dizer o que é felicidade exatamente?
Olha, a gente ainda está tentando entender o que é felicidade ainda hoje, hein? Ela é estudada pela psicologia, a felicidade é estudada pelos sociólogos, pelos filósofos, pelos religiosos, pelos coaches.
Sim.
Olha, pela medicina, pela neurociência, para você ver, Edileia, o quanto que esse tópico é um tópico que a gente se interessa, porque eu acho que, na verdade, no fundo, nós queremos o segredo de como vivermos uma vida mais feliz, né? Então, acho que é por isso que todas essas ciências, elas se debruçam muito sobre o estudo da felicidade, que é um estudo, tem um universo muito multivariado de perspectivas que explicam a felicidade. Por exemplo, a gente sabe que a gente pode começar a falar de felicidade a partir do olhar médico-biológico, por exemplo, né? O que é felicidade com base na neurociência? A neurociência fala que, ó, felicidade é um sentimento, né? Mas, na verdade, é uma química no seu cérebro, que é quando, por exemplo, o cérebro começa a produzir serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina, é tudo com ina, né, já viu? E eles, esses neurotransmissores, né, que são enzimas químicas ali, movimentos químicos lá no cérebro, começam a produzir o sentimento de prazer e bem-estar. Né? Então, assim, o que a gente sabe de felicidade sob o ponto de vista biológico? É isso, que é um conjunto de químicas no cérebro, tá? Agora, é importante a gente observar que a felicidade é muito maior do que simplesmente uma química no cérebro. E é por isso que eu acho que várias ciências tentam se debruçar, porque, assim, uma única ciência não consegue resposta para traduzir esse conceito tão complexo. Então, por exemplo, os componentes emocionais, o que a gente sabe? Algumas teorias da psicologia falam que felicidade é ter satisfação com a vida, ou seja, a capacidade de entrar em contato com emoções positivas e também a capacidade de regular as emoções negativas. Você já viu que não é só o sentimento químico de felicidade, ou seja, a capacidade do sujeito de lidar com as suas emoções. Para muitos, né, para muitas áreas da psicologia, a felicidade é vista como um processo e não necessariamente somente um fenômeno químico no cérebro.
Olha, okay? Interessante, né? Um processo que pode variar de pessoa para pessoa, é isso.
Exatamente. E, assim, do meu ponto de vista, e eu acho que é interessante de compartilhar, né? E assim, o trabalho que eu realizo no Centro de Mindfulness aqui no Rio de Janeiro, é que a felicidade nada mais é do que o quê? Viver uma vida com significado. É a terapia que eu realizo justamente fala sobre isso. Viver uma vida com significado. Ou seja, olha o conceito de felicidade se expandindo. Não é mais somente um sentimento no meu cérebro. Sim. É a forma com que eu realizo o meu dia a dia. É se eu realizo ações de significado para mim ou não. E muitas vezes isso vai até incluir sentir sentimentos como insegurança, medo. Porque muitas vezes a gente vive uma vida com significado, viver uma vida com significado é sentir tudo isso, né? Então, assim, para você ver, olha que interessante, a gente tem um olhar biológico sobre a felicidade, a gente tem um olhar filosófico e psicológico sobre a felicidade. Então, é um tema muito bacana da gente estudar e falar sobre isso no dia de hoje, é muito importante.
Com certeza, né? E eu achei muito interessante você colocando, né? Viver uma vida com significado. E muitas vezes a gente, acorda, vai trabalhar, volta, dorme, e aí parece que o dia não teve sentido nenhum, não é isso, Vitor?
Como se a gente estivesse vivendo no automático, que eu acho que é até uma pergunta que a gente pode aqui trabalhar juntos, eu e você, né? Por que que é tão difícil pra gente ser feliz, sentir isso, ou se sentir conectado com esse sentimento? E parte é o que você falou, Adileia. Nós vivemos uma vida muito no automático. Nós fazemos coisas sem sentir que a gente está fazendo.
Sim,
né? Meio que desconectado das nossas sensações, desconectado da nossa consciência e desconectado do porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então a gente acorda, realiza as nossas tarefas do dia a dia, vai para aqui, vai para ali, está sempre na pressa, sempre na correria de chegar a algum lugar, cumprir alguma tarefa. E ninguém fica feliz na pressa, né? A verdade é. Ninguém nunca viu alguém correndo. Ah, eu tô feliz, mas eu tô com pressa. Não. Então, eu acho que essa pressa, essa correria, viver as coisas no automático, não ter muito consciência do que a gente está fazendo, não pausar para agradecer, né? Que são comportamentos que a gente pode até ver que felicidade é, na verdade, uma consequência de um conjunto de ações, um conjunto de comportamentos. Agradecer, pausar, viver com mais consciência, fazer coisas mais desaceleradamente, que é tudo que na sociedade moderna a gente tem dificuldade de fazer.
É verdade, né? Tem o estresse, a pressão social, as exigências, né, do cotidiano, e aí as pessoas acabam tendo essas dificuldades de encontrar a felicidade, né? E aí você colocou um ponto muito interessante, né? Pausar para agradecer, né? Se sentir pleno, né? Assim, presente no momento, né? E muitas vezes a gente não consegue no nosso dia a dia, não é mesmo?
Com certeza. E tem mais um fator que eu acho que é muito importante.
Sim.
Fico discutindo sobre os desafios da felicidade, que é, há um viés, ou seja, uma tendência cognitiva que o cérebro tem de produzir uma atenção aos problemas, né, de se dirigir aos problemas. Por quê? Por uma questão de sobrevivência. O nosso cérebro, ele foi feito para fazer a nossa espécie sobreviver.
Então,
a epigenética, ela ensina isso a gente, né, de certa maneira. Ou seja, como o nosso cérebro foi feito para a gente sobreviver, ele está sempre atento aos sinais de coisas darem errado, né? De problemas, de ameaças. Então é muito mais fácil a gente observar um problema do que observar uma bênção. É muito mais fácil a gente identificar quando a gente está com raiva, medo, tristeza e decepção do que calmo, alegre, tranquilo, suave. Né? São experiências que estão ligadas à felicidade, né? São emoções, digamos assim, dentro desse panteão, emoções mais positivas, mas que podem passar desapercebidas. Eu vejo isso muito no consultório. Às vezes eu estou fazendo o meu trabalho com meus clientes, aí eu percebo que eles estão, né? Faço aquela pergunta, o que você está sentindo agora? E eles falam assim, nada. Só que esse nada é alguma coisa. É calma, é tranquilidade. Sim. Às vezes a pessoa está vivenciando um momento de felicidade, ou seja, experimentando emoções positivas, e nem sabe. Porque é muito mais fácil do cérebro reconhecer um problema do que reconhecer algo agradável por conta desse viés atencional, né, de sobrevivência.
Olha, muito boas suas colocações, Vitor. É verdade, né? Muitas vezes a gente... quando a gente está nessa calma, né, nesse nada, a gente acaba ficando preocupado, né? A gente acaba querendo arrumar alguma coisa para colocar no lugar, para vir logo uma preocupação, porque tá errado se tiver muito calmo, não é isso?
Exatamente. O cérebro não gosta disso. O cérebro foi feito para sobreviver problemas. Então, é verdade. Ele está muito mais acostumado a olhar o que está faltando do que já existe. Do que está presente, que é bom, é agradável. Né? Por exemplo, nós estamos tendo agora um bate-papo agradável, é confortável, é suave, tudo que está acontecendo aqui nessa nossa conversa. E é bom parar para apreciar isso, porque se eu não paro para apreciar isso, então eu não estou registrando que eu, na verdade, tive um momento hoje durante meu dia que foi alegre, que foi feliz, que foi agradável. Então, acho que parte da cultura, né, o que a gente está celebrando hoje, Dia Mundial da Felicidade, a gente também precisa falar assim, poxa, o que, que eu faço? Quais são as ações, comportamentos que eu posso fazer que podem me fazer, então, ter uma atenção maior às experiências agradáveis da minha vida? Fazer isso que eu estou compartilhando contigo. Parar para reconhecer quando a gente está vivenciando algo bom. Não deixar passar por desapercebido. Isso pode ser uma prática muito boa e simples, né?
Sim.
Não tem nada de um bicho de sete cabeças. A gente pode, né, eu sendo meus pacientes muito e clientes da clínica, a fazerem um diário da gratidão. Ou seja, no final de cada dia, vai lá, o que aconteceu que foi bom para mim hoje? O que aconteceu hoje, no dia de hoje, na quarta-feira, dia 20, que foi agradável para mim? Sei lá, ou alguma coisa que eu vivenciei pessoalmente, ou uma notícia que eu li no jornal que foi agradável, ou um amigo meu me contou uma coisa boa que aconteceu na vida dele, foi agradável ouvir aquilo. Registre. Quanto mais você registra, quanto mais você toma consciência desses momentos, mais o seu cérebro fica ligado a esses tipos de eventos na sua vida. E aí a gente acaba vivendo uma vida mais feliz.
Ah, olha, boa, que aí acho que inspira, né, a buscar e cultivar a felicidade na nossa vida, né? É uma conscientização sobre esse nosso bem-estar emocional que acredito que são essenciais aí para a gente buscar e priorizar a nossa felicidade, não é isso?
Com certeza.
E você acredita, assim, que compartilhar histórias de superação também é uma coisa legal? É uma forma de mostrar resiliência, mostrar que é possível encontrar felicidade, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras?
Com certeza. Eu acho que, por exemplo, observar as histórias boas que acontecem na vida das pessoas, e eu acho que a gente falta até isso. Por exemplo, hoje eu estou achando o máximo, que a gente está dentro da rádio, e nós estamos falando sobre um tópico positivo, né? Eu acho que falta isso no nosso jornalismo, por exemplo, né? Um jornal que só fala de eventos bons que aconteceram hoje. Porque assim, geralmente a gente abre o jornal, ah, meu Deus, que acha que só tem coisa errada no mundo, e coisas desagradáveis acontecendo no mundo. Isso não é verdade. Tem muitas pessoas nesse exato momento que a gente conversa que estão recebendo bênçãos, que estão superando problemas, estão superando dificuldades, estão crescendo, amadurecendo, vivendo, ganhando na loteria, conquistando um carro novo, um emprego novo, expandindo sua vida, enfim. Eu acho que tem muitas coisas boas acontecendo. E se nós treinamos a nossa atenção para observar o todo da nossa experiência, a gente consegue ver com clareza que o mundo e o universo é composto desses dois lados. Obviamente, né, das dificuldades, porque elas existem, né, e também das bênçãos, das alegrias. E eu acho que ouvir histórias positivas das pessoas, isso nos faz bem também. Assim como também ter a chance de falar para as pessoas aquilo que nos acontece, né, as nossas próprias superações. Nós superamos e sobrevivemos muitas dificuldades, Edileia, todo dia. E às vezes a gente nem sabe que a gente está fazendo tudo isso, entendeu?
Sim.
Que a gente está sobrevivendo a esses altos e baixos. E com certeza falar sobre isso, registrar isso também é muito bom.
Perfeito. E há uma relação, né, essa questão da felicidade com a nossa saúde mental, não é isso, Vitor?
Com certeza. Eu acho o seguinte, quando nós trazemos o nosso olhar mais claro para as coisas agradáveis que surgem na nossa vida, quando a gente pratica essa forma de reconhecer o que é bom e agradecer, isso nos fortalece e nos torna mais resilientes a momentos de estresse.
Uhum.
Não que o estresse não vai acontecer, tá? Mas é provável que você está muito mais munido, muito mais... você vai passar e atravessar por aquela dificuldade muito mais suavemente do que se você não tem esse exercício na sua vida.
Perfeito.
Então, acho que isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Então, quando a gente pratica comportamentos ligados à felicidade, né, como agradecer, meditar, prestar atenção àquilo que foi bom para mim na minha vida, manifestar as suas histórias positivas às outras pessoas, dar a chance também de se conectar com as pessoas, porque os encontros sociais, eles nos fazem muito bem, né, e apreciar isso, as nossas chances de desenvolvermos depressão e transtornos de ansiedade diminuem significativamente. Não significa que a gente está livre do sofrimento, né? A dor é inevitável. Isso é uma outra coisa que a gente também tem que estar muito atento quando a gente fala de felicidade, né?
Uhum.
É não pensar que viver uma vida feliz é viver uma vida ausente de dor. Não é isso, né? Sob a perspectiva do mindfulness, né, que é uma prática que eu trabalho bastante dentro da terapia cognitiva, nós acreditamos o seguinte: olha, a vida é imperfeita, e isso é inevitável. A vida é impermanente, ou seja, então mesmo que hajam dores e coisas boas na sua vida, aquilo não vai permanecer fixo, porque tudo é impermanente, né? E esses dois conceitos a gente precisa ter eles muito bem claros para a gente entender a felicidade de uma maneira madura, amadurecida e não mágica, de pensar que cultivar a felicidade significa não sentir dor, não chorar, né? Não ter medo. Não Sim. tem nada a ver uma coisa com a outra.
Perfeito. E eu fico pensando, né, Vitor, quando você colocou aqui, né, não significa ter uma ausência de dor, né, na nossa vida. E aí eu penso também que tem aquele lado também de muita gente ficar só naquela positividade e não olhar para esse lado, né, de que, ó, também vai ter dor. Aí vira uma positividade tóxica, né, que a gente chama, uh-huh. não é isso?
Isso aí. E acaba assim, acaba que as pessoas que estão sentindo aquele desafio de vida acham que não fazem parte desse universo. Eu acho que assim, o Dia Mundial da Felicidade é o dia de todo mundo.
Uhum.
Até para as pessoas que estão passando por dificuldades. Porque felicidade, ao meu ver, né, segundo a minha prática clínica e a literatura que eu desenvolvo, os livros que eu escrevo, felicidade é a nossa forma de olhar para as nossas situações de vida e não as situações em si, né? Então, eu cultivo felicidade quando eu consigo ter um olhar de compaixão, de compreensão, de acolhimento, até mesmo aos momentos onde eu sinta dor, né? A dor de uma perda, a dor de uma dificuldade num relacionamento, porque nós vivenciamos tudo isso.
Nossa, gostei, viu, do que você colocou aqui, né, da gente então refletir sobre essas questões, né, não achar que a gente não merece ser feliz, merecemos sim, não é isso, Vitor?
Com certeza.
E todo dia é possível, não é mesmo?
É isso, é isso.
Olha.
Acho que felicidade é uma ação. Eu acho que hoje a gente está falando sobre isso, né? O que é felicidade? É só um sentimento? Não, é a sua forma de viver. Mesmo quando as coisas não estão tão boas.
Isso aí. Vitor, nossa, nosso bate-papo foi muito bacana. Obrigada por trazer esse olhar aqui sobre felicidade. Quer deixar uma reflexão final aqui sobre esse tema para os nossos ouvintes?
Agradeço. Vou deixar uma frase que a gente utiliza bastante nos cursos de mindfulness que a gente dá aqui na clínica, que é a frase do pioneiro desse trabalho do mindfulness no mundo, John Kabat-Zinn, que ele diz o seguinte: as pequenas coisas, os pequenos instantes, não são tão pequenos assim. Então, acho que é uma frase para a gente ver que há motivos de agradecer e de estarmos em conexão com a vida, mesmo nas pequenas coisas e nos pequenos instantes.
Ah, perfeito, Vitor. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Seja muito feliz.
E espero fazer parte de muitos bate-papos como esse no futuro com vocês. Um grande abraço para todos que estão ouvindo a gente e feliz Dia da Felicidade.
Perfeito. Tchau, tchau. Muito obrigada.
Tchau.
É isso, gente. Eu conversei então com um psicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental, o professor Vitor Friari, e falamos aqui sobre o Dia Mundial da Felicidade.